segunda-feira, 5 de março de 2018.
Começa agora a edição número 2244 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Teatro Negro em Sergipe é tema de seminário na UFES.
Professores e estudantes da UFES defendem manutenção do programa de bolsas de iniciação à docência UPBID.
Cai o número de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito no maior pronto-socorro de Sergipe.
E mais, pesquisadores criam equipamento que identifica a maturação do fruto.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação Jackson Hora
e Liz Belfort.
A gente abre a edição de hoje com um convite. A UFES será palco do seminário Teatro Negro, a cena em Sergipe.
O evento pretende mobilizar os grupos de teatro que promovem o mundo afrodescendente, seja no tema dos espetáculos, seja na estética das cenas.
O seminário acontece amanhã às 5 da tarde na sala 107 da Didática 1 do campus de São Cristóvão.
Saiba mais detalhes e confira a programação completa através do portal da UFES, ufes.br.
Professores e estudantes da UFES estão mobilizados contra a interrupção do PIBID.
Isto porque o Ministério da Educação já anunciou que pretende mudar a estrutura do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, foi criado com o objetivo de oferecer bolsas a alunos de cursos presenciais de licenciatura que se dediquem a estágios em escolas públicas e que também se comprometam com o exercício do magistério na rede pública de ensino. No entanto, o edital, que foi aberto no ano de 2013 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, se encerrou no último mês de fevereiro. Com isso, o programa foi interrompido, porque o novo edital só deve ser lançado no final deste mês e o resultado será divulgado em agosto, de acordo com a previsão do Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais do PIBID. Nesse período, 5 mil escolas públicas brasileiras serão afetadas com a medida, que suspende mais de 60 mil bolsas em instituições de ensino superior de todo o país. Segundo a coordenadora do PIBID na Universidade Federal de Sergipe, professora Silvana Bretas, a medida provoca perdas pedagógicas.
Nós vamos ter um vácuo aí de 6 meses. Então, isso significa a interrupção do trabalho que a gente já vem desenvolvendo. E é um momento muito delicado, tanto para o PIBID quanto para as escolas públicas. É um momento de planejamento das atividades, é um momento que a escola pensa o que ela vai desenvolver ao longo do ano, e é fundamental que nesse momento a parceria entre os professores coordenadores de áreas, os supervisores e os estudantes de licenciatura esteja consolidada, esteja funcionando, para que esse planejamento possa ser feito em conjunto e para que as atividades tenham um encontro ao longo de todo o ano. Essa interrupção a gente entende como uma perda pedagógica muito grande e muito significativa para o PIBID.
Coordenadora do programa no curso de teatro da UFES, a professora Lourdes Nete Benevides diz que o cenário é de incertezas.
Muitos alunos sobrevivem com essa bolsa. Eu já fui aluna e me lembro muito bem como é que é. É muito importante. Nesse momento caótico do Brasil, é fundamental que se mantenham. É uma questão de dignidade humana, de direito humano. Enquanto a gente espera esse outro que a gente não sabe como é que vai ser? Porque provavelmente ele vai acompanhar a nova política, né? A política federal. Então a gente não sabe que futuro é esse.
Eduardo Teles é supervisor do PIBID na Escola Estadual Armindo Guaraná, em São Cristóvão, na Grande Aracaju. Para o professor, a interrupção pode comprometer a renovação do quadro de professores nas escolas públicas.
O PIBID é importante também nesse sentido, de você ter novas pessoas ali interessadas em disciplinas como matemática, português, história, que é sempre, muitas vezes, aquele feijão com arroz. E aí surge um projeto, surge uma coisa, e aquilo, a escola passa a ser mais dinâmica, né? A escola passa a ser também mais democrática.
Natália Dória cursa Educação Física na UFES e afirma que a experiência enquanto bolsista do programa serviu como um estímulo a mais para conhecer a fundo a importância da profissão.
O PIBID, para mim, foi um divisor de água na formação. A gente começa a compreender o que é formação, a compreender o que é professor, o que é ser professor. os problemas. É você chegar em casa e não conseguir parar de pensar. É você ter novas ideias. É você tentar solucionar os problemas. E olhar para essa escola pública, que eu acho que estamos esquecendo. Estamos apagando o nosso olhar por ela. E o sistema privado aí vem forte. E a interrupção do PIBID, não só para a nossa permanência aqui na UFES.
O Ministério da Educação explicou que o programa será interrompido porque será reestruturado e não encerrado. Com produção de Raimundo Dionísio, Josafá Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%. A velocidade do vento deve atingir 11 km por hora no litoral sergipano neste início de semana.
O número de atendimentos a vítimas de acidente de trânsito caiu 26% no Hospital de Urgência UZI.
Apesar da queda no comparativo aos dois primeiros meses do ano passado, os números ainda são considerados altos.
O Hospital de Urgência de Sergipe, maior pronto-socorro público do estado, atendeu em média 22 vítimas de acidentes de trânsito a cada 24 horas nos dois primeiros meses deste ano. Os dados são do Sistema Integrado de Informatização do Ambiente Hospitalar do Ministério da Saúde. Esse balanço bimestral representa uma redução de 26% no número de vítimas de acidentes de trânsito se comparado ao mesmo período do ano passado, quando o hospital registrou 1.327 atendimentos contra 992 entre janeiro e fevereiro de 2018. Segundo o coordenador do pronto-socorro, Vinícius Vilela, a imprudência, a falta do uso de equipamentos de segurança como cinto e capacete e o consumo de bebidas alcoólicas são os principais fatores de risco. No ano passado, 30% das 6.800 vítimas socorridas no hospital de urgência ficaram com sequelas para o resto da vida, desde paralisias no corpo a amputações de perna e braço. Hoje, 80% dos pacientes que dão entrada na unidade são vítimas de um trânsito. Já as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que o Brasil é o quarto país que mais mata no trânsito na América, com cerca de 50 mil mortes por ano. Da Rádio UFES FM de Aracaju, Josafá Neto.
Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, desenvolveram um equipamento que identifica a maturação do fruto, ou seja, quando ele está maduro.
O sensor foi testado em pés de mamão, como você ouve na reportagem de Jéssica Gonçalves.
Você sabe dizer quando é que uma fruta está madura?
Sim.
Como é que você faz? O que você observa?
Pela cor, ou às vezes apalpando, né?
Primeiramente a aparência, né? Ela está agradável e é com a mão, né?
Pela experiência, só olhando.
Um exemplo assim, um abacaxi.
Abacaxi, ele tem que ter a trama bem aberta.
Mamão, por exemplo.
Mamão, ele tem que ter aquele rajadinho mais avermelhado.
Bom, para não errar, pesquisadores da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, desenvolveram um equipamento que identifica 100% a maturação do fruto. O trabalho de mestrado do curso de Engenharia de Alimentos da Unicamp foi feito com mamões. De acordo com o pesquisador Douglas Barbin, a equipe investigou o uso de um sensor portátil que serve para iluminar e analisar os frutos no mamoeiro. O dispositivo funciona assim. Ele emite um sinal luminoso que reflete na casca do fruto e as informações sobre esse fruto são captadas quando a luz retorna. Ainda segundo o pesquisador, a equipe estuda a possibilidade de transformar a ferramenta em um aplicativo para celular. O objetivo é diminuir as perdas, desde a colheita até o mercado.
Nossa linha de pesquisa é nessa área de métodos onde você utilize de técnicas, tecnologias, que onde você não precisa entrar em contato ou destruir a fruta, abrir para fazer as análises. Na parte de imagens, infravermelho. E a ideia seria justamente isso, né? Evitar que todo esse toque, esse manuseio da fruta pelo consumidor ou pelo próprio agricultor na hora de identificar, gera, né, um problema que pode ocasionar um acúmulo de água e aí começa a ocorrer alterações bioquímicas na fruta que vão acelerar esse processo de deterioração. E aí isso causa o aumento das perdas.
No estudo, amostras de mamão-papaia foram compradas em supermercados da cidade de Campinas. As frutas foram então medidas, pesadas e a cor da casca foi determinada a partir do uso de um colorímetro, instrumento utilizado para identificar as cores. Também foram analisadas propriedades como pH e quantidade de sólidos solúveis. O estudo, que teve apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, foi publicado em uma revista científica holandesa especializada em tecnologias aplicadas à agricultura. A pesquisa foi feita em parceria com a Universidade Estadual de Londrina e uma universidade na Alemanha. Da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves.
É final do Jornal da UFES.
Produção, Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Tadson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação do jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.